Eu queria compartilhar com você Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo número 5. Eu queria falar sobre a casa de Zaqueu. Que a Bíblia não vai nos dar uma certeza, mas eu fico pensando que esta casa se tornou em uma casa missionária. Diz assim o texto, Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém? Os irmãos acharam aí? Abriu sua Bíblia, ligou sua Bíblia, modo avião. Amém? Vamos fazer uma assembleia aqui agora. Os irmãos favoráveis aqui, use o modo avião. Levante uma das mãos. Amém. Modo avião para não ser tentado, né, irmão? Senão você vai querer entrar no WhatsApp e tal, vai tirar a sua concentração. Abre só lá no aplicativo da Bíblia. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém, queridos? Convém hoje ficar em tua casa. Quando nós montamos a Skate House, irmãos, foi justamente pensando em casa. No inglês, nós temos house e temos home, que dá uma diferença aí. De casa é casa, construção, home é aquela questão de lar, não é verdade? Mas o que nós pensamos em relação a Skate House, quando Deus me deu essa visão, essa coisa no coração de Skate House, casa, casa, casa. Estava até procurando um galpão, um lugar onde eu pudesse simplesmente construir umas pistas. Mas aí, conversando com um missionário, parece que o vento do Espírito veio assim e falou assim: não, monta uma casa. Monta uma casa. Para que essa casa, a presença de Deus, se manifeste. É interessante a questão de casa nesse tempo aqui. E lá no Oriente Médio é a mesma coisa. A casa é algo muito importante. Quando você vai ao Egito, quando você vai ao Oriente Médio, é muito importante. Quando alguém chama você para entrar na casa dele, é algo sobrenatural. Tanto é que você vai chegar lá, você não vai passar fome nunca. Ele vai tirar tudo que ele tem de melhor e vai dar para você. A casa dele é algo muito importante. Não é entrar em qualquer lugar. Eu entrei na casa de alguém. Eu e minha esposa, nós comemos em algumas casas lá no Egito, de muçulmanos. Que coisa extraordinária, irmãos. Parece que para tudo. Eles param tudo que eles estão fazendo, as crianças, vem tudo ali, porque, olha, tem alguém na nossa casa. Casa é uma referência. É um lugar sobrenatural. É um lugar mais importante até mesmo do que isso aqui, ó, do templo. É mais importante do que a empresa. É mais importante do que qualquer outro lugar. Casa. E aí Jesus fala o que para Zaqueu? Hoje importa que eu fique na sua casa. Sua casa. Jesus não foi para qualquer lugar. Não chamou ele no cantinho, lá no jardim, para trocar ideia com Zaqueu. Falou: Zaqueu, é importante que eu fique na sua casa. E aí, quando a gente começa a pensar em casa... Casa é o lugar que as coisas acontecem, irmãos. Você vai sair daqui, você vai voltar para a sua casa. Foi por isso que a gente pensou em montar Skate House, um lugar para onde os skatistas pudessem voltar. Porque muitos dos skatistas não querem voltar para casa. Porque lá na casa está cheio de problema, confusão, problema, tiro, morte, facada. E esses caras precisam de um lugar que eles possam voltar, que eles tenham segurança, que eles tenham liberdade, que eles fiquem à vontade. Casa é onde a coisa acontece, é ou não é? Como é que você passou o seu domingo em casa? Como é que foi? Talvez você deitou lá na sala, esticou o pezão lá no meio, botou aquele sofá que agora, né, puxa, estica assim, você já estica a pernona, quase perdeu o horário do culto. Foi ou não foi, irmão? Porque você está em casa. Você está em casa, onde você fica à vontade. Casa é onde as coisas acontecem, tenha certeza disso. Lá na sua casa é o lugar de convívio, é o lugar que você convive com pessoas, ainda que tenham as suas discussões, ainda que tenham as suas tribulações. Algum irmão já brigou com outro irmão aqui ou não? Isso acontece em casa. Ricardo, não fala nada, deixa quieto depois, né? Você já brigou com pai e mãe? Você já quis fugir de casa? Não igual aquele cara que morava sozinho e quis fugir de casa, né? Ainda deixou um bilhete, rebeldia, não. Mas tem hora que dá vontade de ir embora de casa. Mas lá na casa é onde as coisas acontecem. Lá na casa é onde você convive com pessoas, você aprende a conviver com pessoas. Eu, a minha filha, não sei, ela desceu já, então posso falar. Minha filha, eu sempre ensinei, eu falava, filha, é o seguinte, você não vive sozinha no universo, não. Não vai pensando. Né? Então, a gente ensina os nossos filhos a conviver com pessoas. Como é que convive com pessoas? Como é que você abençoa pessoas? Como é que você serve pessoas? Teve um tempo lá em casa que fizeram, botaram até um nome num restaurante lá, que era o restaurante. Meus filhos vinham servir a gente. Olha que gostoso isso. Aprendendo a servir. Relacionamento. Convívio. Isso você aprende dentro de casa. Importante a casa. Você tem na sua casa um lugar de refúgio. Sua casa pode não ser a mais bonita do mundo, pode não ser as melhores. Quando eu trabalhei no Areião, a gente encontrava aquelas casas com chão batido, assim, sabe, pastor? Sem piso. Mas era o lugar que a pessoa voltava, alegre, feliz, depois do culto à noite. Era para onde a gente ia comer. Pastor, vai lá em casa. Que delícia, irmãos. Quando eu ia para aqueles barraquinhos assim lá no Areião, e as pessoas se falavam assim, pastor, vai lá em casa, tem um cuscuz para você. Adorava comer aquele cuscuz de milharina dos nordestinos. Irmãos, que coisa deliciosa. Aquela casinha simples, mas era a casa dela. Era lá o refúgio, que não precisa ser uma mansão, mas é casa. As pessoas amam mais a sua casa, o seu refúgio, do que a sua mansão. Lugar de intimidade. Lugar que a gente tem intimidade. Vocês querem saber quem é o Felipe? Pergunta como é que é o Felipe lá em casa. Né, Filipão? Pergunta para a esposa quem é o Felipe. Intimidade. Lá em casa. Se a Vivi for contar tudo que o Felipe faz lá em casa, na próxima assembleia, exclusão. Intimidade. Eu não sei, viu, Felipe? Talvez, né? Mas intimidade, irmãos. Intimidade lá de casa. A gente não sabe. Vocês querem me conhecer, saber quem eu sou de verdade, irmãos? Não quero, mas pergunta para minha esposa quem eu sou lá em casa. O pastor foi lá em casa, né, pastor? Foi lá em casa. O pastor comeu lá, mas aí no dia que vai visita, a gente limpa a casa, arruma tudo direitinho. Não é a intimidade da intimidade. Mas é lá em casa que nós temos intimidade. Quem vive naquele lugar tem intimidade. Essas coisas acontecem em casa. E aí, queridos, eu só posso dizer que Jesus, ele quer entrar nesse lugar para fazer missões. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez fazer missões na igreja seja um negócio um tanto quanto mais fácil, um tanto quanto mais profissional, um tanto quanto mais rápido, porque aqui a gente não se conhece muito, não há tanta intimidade como lá em casa. A manifestação de Deus lá em casa é diferente da manifestação de Deus aqui ou lá ou qualquer outro lugar. A maior manifestação de Deus acontece em casa. É lá em casa que as coisas acontecem. Por causa disso tudo, do lugar seguro, de refúgio, por causa do convívio, por causa da intimidade. É lá que o Espírito de Deus vai se manifestar. E aí eu olho para esse texto, irmãos, e vejo que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. Jesus disse para Zaqueu assim, olha, Zaqueu, importa que eu vá para a sua casa e fique lá com você, porque lá eu vou tratar você. Lá eu vou transformar você em um missionário. Porque o que Zaqueu fez ali, irmãos? O que aconteceu com Zaqueu? Quando Jesus entra na casa dele? Começa já a se arrepender. O negócio começa a acontecer ali pesado. E Jesus vai tratando na vida de Zaqueu. E Zaqueu decide até devolver para aqueles que ele, de alguma maneira, roubou. Lá na casa dele. Lá onde Jesus entrou. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. E provavelmente, irmãos, eu fico imaginando que a casa de Zaqueu se tornou uma casa missionária devido ao testemunho e ao encontro que Jesus teve com ele ali na casa de Zaqueu. Mas, rapidamente, três pontinhos aqui do que eu quero compartilhar com os irmãos sobre por que a nossa casa deve ser uma casa missionária. Por que eu devo pensar em entregar a minha casa para missões? Por que eu devo entregar a minha família para missões? Por que eu devo pensar nessas coisas, já que isso parece ser tão natural para quem se converte e frequenta uma igreja? Primeira coisa, queridos, é porque é lá onde nós somos nós mesmos. E aí aqui vai algumas experiências missionárias, irmãos, e dizer para os irmãos que Deus, entendam bem o que eu vou dizer, que Deus usa muito mais quando você se desnuda na presença de Deus. Quando você entende e mostra para Deus quem você realmente é. Você já percebeu como a gente quer mostrar para Deus que nós somos quem nós não somos? Isso reflete na nossa atitude lá na rua e às vezes até mesmo aqui dentro da igreja. Nos dons e talentos que Deus te deu, mas você não quer fazer os dons e talentos que Deus te deu. Você quer fazer aquilo que aparece mais. Isso é notório no nosso meio, enquanto igreja, por que não dizer uma igreja missionária? E a maior confusão que nós encontramos no campo missionário, irmãos, de viajar vários países, de conhecer vários missionários, é ver missionários que estão tentando fazer no campo e dar aquilo que eles não são. Quer mostrar para Deus ou quer mostrar para a igreja que eles conseguem fazer o que eles não conseguem fazer. E aí acontece uma crise. Quantos missionários voltando do campo com um monte de problema e tem que chegar aqui, tem que correr para o psicólogo, porque foram para o campo para fazer o que eles não são capazes de fazer. Irmãos, a gente precisa conhecer a nossa limitação. Não me esqueço do pastor Marcos falando isso, falando sobre você tem que saber onde é o seu limite. Vá até o seu limite, ou seja, saiba quem você é. Agora, lá em casa, irmãos, não tem como esconder. Lá em casa nós somos o que realmente nós somos. Lá em casa nós falamos o que realmente está na nossa mente, que aqui na igreja eu não vou falar, mas lá em casa eu falo. Aqui eu não vou pensar, mas lá em casa eu penso. Aqui eu não vou agir, mas lá em casa eu vou agir. A história daquela criança que queria morar na igreja. E a mãe falou, mas... filho, por que você quer morar na igreja? Sendo filho do pastor da igreja. E aí ele vai e diz, mãe, é porque lá na igreja o pai é tão bonzinho. O pai era uma coisa na igreja, mas em casa nós somos quem realmente nós somos. Qual vai ser a próxima leva de missionários aqui da Central? Quem são os irmãos que vão para missões, que vão fazer missões? Seja lá em outro país, como nós estamos vendo algumas bandeiras aqui, ou seja aqui em São Bernardo. Ou seja, lá no, como chama, Joaninha, né? No sítio Joaninha. Quem são os missionários que vão? Aqueles que forem o que realmente são. E chegar aqui e falar, pastor, você quer me enviar? Me envia aí, pastor, mas eu sou isso, 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 isso. Não adianta, você pode tentar esconder do pastor, da igreja, ninguém vai saber as suas limitações. Mas diante de Deus não vai dar. Serão grandes missionários e casas missionárias. Aqueles que realmente entenderem quem realmente são. Porque lá em casa a gente é o que é. É como eu disse, pergunta lá para minha esposa quem eu sou. Também pergunta dela para mim, que eu vou dizer também, viu, irmãos? Pensa aqui. Se eu chegar de olho roxo aqui, vocês já vão saber, né, como que é minha esposa lá em casa. Né? Mas é assim, porque lá em casa nós somos o que realmente somos. Não tem jeito de esconder. Então, missões na nossa casa. Por que Jesus quer fazer missões na nossa casa? Porque lá nós somos quem somos. E você vai ganhar o vizinho do jeito que você é, porque o vizinho sabe quem você é. O vizinho sabe que você acorda de manhã, bota aquele som alto, incomoda ele. Música evangélica. E parece que música evangélica pode, né? O funk não pode, mas música evangélica pode. Aí põe, incomoda o vizinho já quer chamar a polícia. Testemunho terrível. O seu vizinho sabe quem você é. É mais fácil de Jesus usar a sua casa como uma casa missionária, sabendo quem você realmente é. Segunda coisa, irmãos, é porque... é o lugar para onde nós voltamos. Casa. Quando fala casa, irmãos, não dá uma ideia de estrutura? Não dá uma ideia de base? A gente saiu procurando aqui a base da Jocum, né, pastor? Quando teve a situação toda aí, não, vamos entrar em contato com a base da Jocum. Por quê? Porque é onde eles têm a estrutura para lidar com a situação que nós aqui, pastor aqui, não tava conseguindo lidar. E agora? A menina vai, não vai, fica, como é que vai ser? É a base. A sua casa, querido, é a sua base. Ou pelo menos deveria ser. Onde foi que Jesus entrou na vida de Zaqueu? Na sua base. Jesus foi lá na base. Na casa de Zaqueu. lá onde provavelmente estavam seus filhos, onde estavam seus netos, eu não sei, mas lá era a base. Jesus entrou naquela base para que daquela base tivesse estrutura para fazer missões. Não se faz missões sem estrutura. E eu não estou falando de estrutura financeira. Essa é a última coisa que a gente pensa. Mas é preciso ter uma base onde você se sinta seguro. Eu queria ir para o Egito em 2004, logo quando eu comecei a trabalhar na Junta de Missões Mundiais, na nossa junta. E a junta me impediu de ir para o Egito, porque os meus filhos adolescentes disseram assim: não, meus pais querem ir para o Egito, mas a gente não quer. Eles querem, a gente não quer. E nós dissemos para o nosso filho: escreve aí no questionário o que estiver no coração de vocês. Se vocês não querem ir, vocês vão por aí, que se vocês não querem ir, ninguém vai mentir aqui. Se nós não formos, é porque não é plano de Deus. E não fomos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não tínhamos uma base completa para poder ir para aquele campo missionário. Vai lá para o campo missionário sem base. Vai pregar o evangelho sem base. Vai expulsar demônios sem base. Ele vai dar na sua cara. Vai deixar você fugir correndo pelado. Lembra do texto? Base. Por que a gente ora pelas famílias? Por que a gente se preocupa com os casais da igreja? Por que a gente se preocupa com os adolescentes da igreja? Porque é a base, irmãos. Essa igreja não vai prosperar se tiver tudo bagunçado. E o que Satanás está fazendo com a nossa sociedade, irmãos? Destruindo a nossa casa. Destruindo a nossa base. Dizendo assim: olha, você não precisa voltar para a sua casa, vai morar sozinho. Vai levar a sua vida com 15 anos de idade. Não sei se vocês viram um vídeo rodando por aí. Independente de partido político, de esquerda, de direita, mas tirando filhos dos pais e tentando pregar uma outra ideologia, tirando da família. Estratégia de Satanás, irmãos, destruir a base. Casa pode ser missões, pode fazer missões, porque ela é uma base. É para lá que você volta. Quando acontecer alguma coisa lá no campo, o que você faz? Volta para a sua casa. Quem era criança que brigou na rua já e apanhou? Hoje quase não tem isso, no nosso tempo tinha mais, né? Nosso tempo era legal fazer aquelas brigas de rua, né? Tá, aí brigar. Se você apanhava, você voltava correndo para onde? Voltava para casa, meu amigo. E se bobear, chorar no colo da mamãe ainda. Aí quando o pai chegava, batia de novo, né? Mas base. Para onde você vai voltar, querido? Onde você vai ser curado? Onde que vão passar o metiolate nas suas feridas? É lá em casa, querido. Por isso que nós podemos fazer missões com a nossa casa, porque lá é uma base. E se Jesus estiver lá, tenho certeza, vai fazer sucesso. Por que a gente investe em pequenos grupos? Porque os pequenos grupos se reúnem na casa. Se reúnem na base. Aí domingo a gente vem para a celebração, tudo junto aqui. Mas terminou o culto, você vai voltar para a sua base. E lá você vai se preparar para enfrentar uma semana de trabalho, de um monte de coisa. É lá na base, que é a sua casa. E para finalizar, queridos, porque quando Jesus, ele entra na casa, ele traz salvação. Irmãos, missões na sua casa, ela vai acontecer se Jesus entrar. Se Jesus não entrar, não vai ter missões, não. Mas se Jesus entrar, ele entra e traz salvação. O texto diz que, um pouquinho mais para frente, próximo versículo, que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Não é o texto? Vamos lá. Diz assim, ó, versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu recebe Jesus com alegria no seu coração, sabendo quem era Jesus, e o texto vai até a frente, e lá no versículo 9 diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Jesus, quando entra numa casa, quando é Jesus e não a religião, porque às vezes entra uma religião e Jesus não entra. Entra os crentes e a lei dos crentes, como dizem aí, mas Jesus não entra. Camarada começa a frequentar uma igreja, uma certa denominação, mas Jesus não entrou na casa. Aí vai ter confusão. Agora, quando Jesus entra nessa base, ele entra e traz salvação. Mas aí, quando a salvação entra, se o tempo nos permitisse, eu ia lá para o capítulo 9, na conversão de Saulo. Quando a salvação entra, irmãos, não dá para ficar calado. Não dá para ficar com isso só para nós. Não dá para guardarmos para nós a salvação que é extraordinária. A salvação não é só, ah, agora eu posso entrar no céu. Não, ela mexe com tudo. Você fica maluco. Já viu crente novo? Delícia, né, pastor, trabalhar com crente novo. O cara se converte hoje aqui, amanhã fala assim, ó, você vai pegar aqui, vai lá no Poupa Tempo, segunda-feira de manhã, a hora que abrir, você sai distribuindo Bíblia, folheto, e vai pregar e tal. O cara vai. Não é? Quando a salvação entra, irmãos, nos motiva. A gente fica meio louco. Parece que entrou um negócio lá da planta do pé até o alto da cabeça e quer falar de Jesus para todo mundo. É assim quando você volta de uma viagem missionária, viu, irmãos? Foi um médico comigo lá para o Egito. E ele saiu nas ruas lá para a gente conversar com algumas pessoas. Skatista também. A gente foi remando na rua. Fizemos alguns trabalhos missionários lá. Quando ele voltou do Egito, ele queria largar a medicina, irmãos. Ele queria deixar de ser médico para ser missionário. Aí ele entendeu que ele podia ser missionário médico. Não médico missionário, mas missionário médico. Não é? Tal foi a empolgação que ele voltou aquela... Por quê, irmãos? Porque a salvação que Jesus nos dá, nos motiva. Não dá para ficar calado. Não dá para ficar... Minha esposa fala assim, nossa, mas você já teve outra ideia? Toda vez que eu vou tomar banho, irmãos, que não é sempre, mas toda vez que eu vou tomar banho, eu saio do chuveiro, irmãos. E ela já fica com medo, roendo unha. Eu falo, tive uma ideia. Aí ela vem, ai meu Deus, o que, que ele vai inventar agora? Uma hora é skate, outra hora é... Agora a gente está alcançando os policiais para Jesus, depois eu vou falar com o André. Mas assim, Deus vai nos dando projetos, irmãos, projetos, projetos. E além dos skatistas, eu começo a pensar. Começo a pensar e vem aquelas coisas na mente, como é que eu vou ganhar esse, como é que eu vou ganhar aquele, eu vou levar isso para aquela igreja, isso para aquela igreja, esse projeto para outro irmão lá em São Paulo, esse projeto para... Irmãos, não dá. Porque Jesus chegou no pedaço, porque Jesus chegou e entrou nessa casa, ele trouxe salvação, e aí ele nos empolga, e nos faz transformar a nossa casa numa casa missionária. Quando a minha esposa engravidou, a gente já orava no ventre da mãe, Deus manda para missões, nem estou preocupado com qual vai ser a profissão, só manda para missões, como pastor Edson, pastor que era lá da primeira de Santo André, onde está o Marcos Grava, estivemos com ele hoje pela manhã, e ele orava assim, ah, vai ser médico? Então vai ser missionário médico, jogador de futebol? Legal, missionário jogador de futebol. É assim que nós entregamos nossos filhos também, e a nossa casa para missões. E na nossa casa nasceram algumas igrejas, na nossa casa nasceu alguns desejos missionários, na nossa casa nasceu alguns projetos, porque Jesus entrou nessa casa. Trouxe salvação e a coisa foi transformada. Então eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Missões na nossa casa. Por que entregar a minha casa para missões? Em primeiro lugar, porque é o lugar onde nós somos nós mesmos. E quando você se desnuda e se entrega na presença do Senhor e diz, Deus, ó, eu sou isso mesmo. Não sou perfeito, Deus, como o Senhor sabe. E eu, olha, erro nisso. Nem precisa falar, porque Deus já sabe, mas é bom você trocar ideia com Ele e falar, né? Eu assumo, Deus. Porque quando você fala, você está assumindo seus defeitos, as suas mazelas, mas Deus vai te usar a si mesmo. Porque é o lugar para onde você volta, é a sua base. É a base para a sua vida, é a sua casa. Por isso, querido, não saia de lá. Esposo, não saia da base que Deus te deu. Esposa, não saia dessa base. E se saiu, volte. Filhos, não saia da base. Se saiu, volte, porque Deus quer fazer daquele lugar um lugar missionário. E porque quando Jesus entra, ele traz salvação, como trouxe salvação na vida de Zaqueu. Eu não sei quantos podem pensar o quanto são salvos. Quantos vocês têm a alegria da salvação. E se tem a alegria da salvação, a sua casa vai ser uma casa missionária. Fique imaginando quantas igrejas sairiam aqui. Se começasse uma igreja na sua casa. Não estou falando de pequeno grupo, porque pequeno grupo, irmãos, às vezes é só um estudo onde nós nos reunimos, não é uma crítica, mas nós nos reunimos e a gente come um lanchinho depois e fica tudo muito gostoso. Missão vai além disso. Vai se reunir na casa para quê? Para ganhar o vizinho da direita, da esquerda. Ah, mas eu não conheço, aqui é um prédio, não tem jeito. Dobra o joelho, começa a orar. Lembro uma vez lá no Areião, nós começamos a orar pelos vizinhos. Toda noite orava pelo vizinho da direita, da esquerda e tal, lá do morro, Senhor abençoe. A mãe de santo saiu de trás da igreja, veio, fez a volta, entrou na igreja e aceitou Jesus. Vale a pena pensar na nossa casa como um lugar de missões, um lugar missionário.